Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Pense Magro por Toda a Vida, de Judith S. Beck é um livro de psicologia aplicada ao emagrecimento, estruturado como um programa de perda de peso com orientação nutricional. Publicada no Brasil pela ArtMed, a obra atualiza propostas apresentadas pela autora em títulos anteriores da série Pense Magro. Seu ponto de partida é que saber o que comer. Embora necessário, raramente basta para manter uma mudança de peso. É preciso desenvolver habilidades para lidar com pensamentos automáticos, impulsos, frustrações, deslizes e situações sociais que afetam a alimentação. Com base em princípios da terapia cognitivo-comportamental, Beck combina planejamento alimentar, autoobservação e exercícios para responder de modo mais funcional às dificuldades cotidianas. O livro também prioriza um processo gradual e sustentável, em vez de reduções extremas que podem ser difíceis de manter. Assim, não se apresenta como uma dieta milagrosa, mas como um manual prático para transformar decisões alimentares repetidas em hábitos compatíveis com a manutenção do peso no longo prazo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a terapia cognitivo-comportamental como um instrumento para mudar a relação com a comida. O traço distintivo do programa é tratar o emagrecimento como uma questão que envolve cognições e comportamentos, não apenas informação nutricional. Beck parte da observação de que muitas pessoas conhecem recomendações básicas sobre alimentação, mas abandonam seus planos diante de fome, cansaço, pressa, desejos específicos ou pensamentos permissivos. Nesses momentos, a dificuldade não é simplesmente ignorar uma regra alimentar. É interpretar uma situação de forma que autorize o abandono da regra. A abordagem cognitivo-comportamental convida o leitor a identificar essas interpretações e a formular respostas mais realistas e úteis, em vez de aceitar automaticamente ideias como "já estraguei tudo" ou "eu mereço comer sem limite porque tive um dia difícil". O método propõe avaliar suas consequências e recuperar a decisão planejada. Essa ênfase reduz a visão moralista de que um episódio alimentar define fracasso ou falta de caráter. O foco está em aprender habilidades repetíveis, reconhecer gatilhos, antecipar obstáculos, interromper automatismos e retomar o plano após uma escolha não prevista. Dessa forma, o livro desloca a atenção da força de vontade, entendida como traço pessoal para procedimentos concretos de autocontrole. A alimentação deixa de ser organizada apenas por intenção momentânea e passa a ser sustentada por estratégias deliberadas, compatíveis com a vida cotidiana e com a manutenção posterior do peso perdido. Em segundo lugar, planejamento alimentar como proteção contra decisões impulsivas e ambientes desfavoráveis. O planejamento alimentar ocupa a posição central porque reduz o número de decisões tomadas no calor do momento. Para Beck, depender exclusivamente de escolher bem quando a fome, a conveniência ou a oferta de alimentos aparecem torna o processo instável. Definir refeições e lanches com antecedência oferece uma referência prática: o leitor sabe o que pretende comer, em que quantidade aproximada e como acomodar isso em sua rotina. O programa valoriza especialmente a preparação das refeições em casa e o transporte de opções planejadas nos períodos iniciais. A justificativa é objetiva: restaurantes. Porções grandes e calorias pouco visíveis dificultam a estimativa e ampliam a chance de escolhas incompatíveis com o plano. Isso não significa que o livro defenda isolamento social ou alimentação doméstica permanente. A proposta é construir previsibilidade antes de enfrentar contextos mais complexos. Outro aspecto relevante é que o planejamento não exige perfeição absoluta. O material apresenta a necessidade de registrar o que foi efetivamente consumido e de considerar variações, em vez de transformar qualquer item extra em motivo para desistir. Esse registro cria dados para ajuste, não um tribunal de culpa, na prática. O planejamento atua como uma ponte entre objetivo e ação, converte a intenção geral de emagrecer em escolhas observáveis. Permite detectar padrões recorrentes e torna mais fácil corrigir rumo sem recorrer a medidas drásticas. Em terceiro lugar, emagrecimento gradual e calorias sustentáveis em vez de restrição extrema. Uma das posições mais claras do livro é a crítica à lógica de começar com uma ingestão muito baixa apenas para acelerar resultados. Nos exemplos do programa, Beck discute um planejamento inicial de 2.200 calorias, com possível redução para 2.000 em caso de platô e necessidade de continuar perdendo peso. Esses valores pertencem ao modelo didático apresentado e não devem ser entendidos como prescrição universal, pois necessidades energéticas variam conforme corpo, saúde, rotina e acompanhamento profissional. O princípio mais importante é outro: o nível alimentar adotado precisa poder ser mantido por tempo suficiente para produzir mudanças permanentes. A autora argumenta que dietas excessivamente restritivas podem levar a uma perda inicial rápida, mas também aumentam a sensação de privação e tornam provável o retorno a uma ingestão maior. Se a pessoa emagrece em um patamar que não consegue sustentar, recuperar peso ao flexibilizar a dieta pode parecer inevitável. A proposta de uma redução moderada procura evitar esse ciclo. Ela também redefine o platô. A estabilização não é prova automática de incapacidade, mas uma situação que pede avaliação e ajuste gradual. Ao privilegiar a continuidade sobre a velocidade, o livro confronta expectativas comuns no mercado de dietas. Seu critério de êxito não é apenas reduzir números na balança em poucas semanas, e sim criar uma forma de comer que permaneça viável depois da fase inicial de perda de peso. Em quarto lugar, prevenção de recaídas, deslizes são dados para correção, não autorização para abandonar o plano. O horizonte de por toda a vida exige que o método trate inevitavelmente das falhas parciais. Um plano alimentar pode ser seguido na maior parte do tempo e ainda incluir uma refeição fora do previsto, uma porção maior ou uma escolha feita por impulso. O ponto decisivo na perspectiva de Beck é a resposta posterior. Quando um deslize é interpretado como evidência de que não adianta mais, ele pode desencadear uma sequência de excessos e abandono. Quando é registrado e analisado, torna-se uma oportunidade para identificar circunstâncias, pensamentos e lacunas no planejamento. Essa diferença é central para a manutenção. Não se busca a inexistência de dificuldades, mas uma capacidade de retornar rapidamente às práticas escolhidas. O livro, portanto, favorece uma postura de resolução de problemas. Se determinados horários, lugares ou emoções elevam o risco de comer de modo não planejado, a resposta é desenvolver alternativas concretas e não depender de promessas genéricas de disciplina. A abordagem também reconhece que situações sociais e refeições fora de casa requerem habilidades específicas, pois a oferta de comida, as porções e a pressão de ocasião podem alterar decisões. Ao antecipar tais cenários, o leitor pode estabelecer limites e planos de contingência. Essa orientação é particularmente relevante porque torna a adesão menos frágil. O progresso não depende de uma trajetória sem erros, mas da repetição de ajustes que impedem que episódios isolados se transformem em desistência prolongada. Por último, a integração entre orientação nutricional e treino psicológico, com limites clínicos necessários. O livro se diferencia por não apresentar o componente psicológico como substituto da nutrição. O planejamento alimentar é desenvolvido com orientação nutricional e procura oferecer uma estrutura concreta para escolhas diárias, enquanto as ferramentas cognitivas e comportamentais ajudam a executar estrutura em circunstâncias reais. Essa combinação é coerente com o problema que a obra procura enfrentar. Informações alimentares podem ser insuficientes quando a pessoa não consegue aplicá-las de maneira consistente, mas técnicas de enfrentamento tampouco eliminam a necessidade de uma alimentação adequada às suas condições individuais. O leitor é convidado a observar padrões, organizar refeições e responder a obstáculos, e não a aderir a proibições universais ou a um cardápio fechado para todos. Ainda assim, o programa tem limites que merecem atenção. Exemplos calóricos e orientações gerais não substituem avaliação profissional, sobretudo para pessoas com doenças metabólicas, uso de medicamentos, gestação, necessidades nutricionais específicas ou histórico de transtorno alimentar. Nesses casos, metas, composição da dieta e estratégias psicológicas precisam ser individualizadas por profissionais qualificados. Também é importante distinguir a proposta de uma promessa de controle total sobre o peso. Fatores biológicos, sociais e clínicos influenciam o processo. a contribuição realista de Beck está em oferecer um conjunto organizado de habilidades para aumentar a consistência das escolhas. Seu valor está menos em fornecer uma solução nutricional única e mais em ensinar como transformar um plano individualmente apropriado em prática continuada. Em conclusão, Pense Magro por Toda a Vida é indicado principalmente a leitores que já passaram por ciclos de dieta e recuperação de peso, sabem em linhas gerais como deveriam comer, mas encontram dificuldade em manter decisões alimentares sob pressão do cotidiano. Também pode ser útil a quem prefere um roteiro de exercícios e registros a conselhos amplos sobre ter mais disciplina. Seu benefício prático está em traduzir princípios da terapia cognitivo-comportamental em procedimentos aplicáveis: planejar, monitorar, prever situações de risco, examinar pensamentos que favorecem excessos e retomar o plano após deslizes. Intelectualmente, o livro ajuda a questionar a ideia simplista de que emagrecimento depende apenas de conhecimento nutricional ou de força de vontade. Em comparação com obras centradas em cardápios rígidos, alimentos proibidos ou resultados rápidos. O diferencial está na tentativa de construir condições psicológicas e comportamentais para manutenção. A defesa de uma perda mais gradual, com ingestão que possa ser sustentada, reforça esse posicionamento. O texto não elimina a necessidade de personalização nutricional nem substitui cuidados médicos ou psicológicos quando há condições clínicas relevantes. Porém, sua proposta é particularmente consistente. Como complemento a esses cuidados, ensina o leitor a lidar com a distância entre decidir mudar e repetir essa decisão em ambientes, emoções e rotinas imperfeitos. Por combinar estrutura alimentar com treinamento de habilidades cognitivas, o livro ocupa um lugar mais metodológico do que prescritivo no gênero de emagrecimento. Se você quiser apoiar Judith S. Beck, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!